Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Com Irineu de Liberale.
Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu irmão Acai, os carinhos chocós, focachós, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui conosco agora, agradeço, abençoo a sua presença, estamos aqui diante de mais um programa da Aldeia. E como hoje ainda é segunda-feira, começamos o terceiro mês, lembra, ó, esse mês aqui, a gente tem dia 30, o ritual da Ayahuasca, as vagas estão abertas, já tem muitas vagas preenchidas, tem poucas vagas, né? Dia 30, o ritual da Ayahuasca. Dia 24, domingo, nós temos o curso do pêndulo, da anestesia clássica, um dia só no domingo. Precisa aprender a limpar com o pêndulo, limpar seu chakra, sua casa, sua vida, as energias que te perturbam. E também temos, no dia 10, que é domingo agora, esse próximo domingo, nós vamos ter, estamos fechando agora na quarta, quinta-feira, mais um curso, né? A gente voltou depois de 7, 8 anos, que foi o curso que a gente teve maior frequência na história aqui da Aldeia Dourada, o nosso Sagrado Feminino Masculino. Serão 10 módulos, uma vez por mês, entre o primeiro e segundo sábado de cada mês, até dezembro, e a gente vai ajudar as pessoas a entenderem, como eu estou tentando entender até hoje, o meu lado direito, que é masculino, meu lado esquerdo, que é feminino. Não importa se eu seja homem ou sou mulher, porque eu sou dual, e as diferenças que existem das chatas e complicadas cobranças que o homem tem com a mulher, que fala muito e só reclama. E a chata e horrorosa cobrança que a mulher, mas o homem não sabe fazer nada, ele não melhora. Não vai ser, não vai melhorar nunca. A mulher não vai parar de falar e cobrar, porque é da natureza dela. E o homem nunca será, graças a Deus, do jeito que a mulher quer. Porque o homem tem outro plano de Deus que a mulher ainda não entendeu. E quando ela entende, ela harmoniza e faz a fusão. Porque enquanto que eu sou homem, eu sou mulher. Eu quero que você, que é meu companheiro, minha companheira, o meu parente, meu amigo, meu amor, meu vizinho, meu inimigo, ou até os corintianos, quer que eu seja e funcione do meu jeito para me dar segurança emocional, não vai acontecer nada. Porque a segurança emocional eu não vou ter a partir de você. Eu vou ter a partir de mim. Me conhecer. E esse curso abre essa consciência e ajuda muito as pessoas a lidar melhor com as diferenças entre masculino e feminino, que não estão no outro, estão dentro de mim. Muitas meditações, muitas viagens, várias correntes espirituais, normalmente os psicólogos, esses, até o povo das estrelas, eles vêm ajudar. É fantástico o curso, tá? Então, nós temos até quarta-feira agora para fazer a inscrição, precisa passar o e-mail quem quiser, ok? Bom, desculpa, eu fiz um preâmbulo antes, mas hoje é segunda-feira. Pediria a você, meu lindo, minha linda, centre um pouquinho no coração. Respire devagar e profundamente. E a partir do coração, vamos buscar as energias cósmicas da segunda-feira. O raio dourado do amor, sabedoria, dos fantásticos e maravilhosos e queridos Mestre Confúcio e Arcanjo Jofiel e Constância, Arcangelina Constância, que são os dirigentes desse raio, em nome de Deus, para a humanidade. Raio dourado, o raio mais importante para o planeta Terra, porque o nosso Sol é dourado. Então, o raio dourado traz amor e sabedoria. E vocês vão ver no tema de hoje como a gente precisa de amor e sabedoria. E que ele penetre no nosso ser, no nosso campo órico, corpo mental, emocional, corpo etérico, desça pelo canal interno, no centro da cabeça, no chakra coroa, e venha parar no nosso coração, na Sagrada Shemadrina, nos trazendo a fantástica e poderosa e amorosa energia do segundo raio dourado, amor e sabedoria. Aqui quem fala ainda é Irineu Deliberado. Poxa, é verdade, ainda é. Não sei. Vocês perceberam, vocês que me acompanham, que eu tenho problema. E não dá mais para a minha idade curar. Então vocês tenham paciência comigo, porque eu aturo vocês também. Olha a troca gostosa. Uma atura do outro e a gente se cura junto, né? Então, meu Deus, vou tomar um copo d'água, um pouquinho d'água. Eu estava vendo, acho que foi no sábado, um vídeo proferido pelo presidente da República do Brasil na conferência do chamado G20, né? Quando ele falou perto de 2 minutos e fez um apelo à paz mundial. A paz mundial. A parar com o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Quando ele fez a comparação do genocídio, e muitas pessoas brigaram, deputados do Brasil da oposição tentaram criar uma lista de impeachment para o presidente. É uma coisa assim, né? Ele está pedindo paz, pare com a guerra, não mate mais ninguém. Mas olha como ainda está encrudecida. Agora eu tenho uma plena convicção no meu sentir. Quando você, que talvez não estava vivo, como eu não, acompanhou as histórias da Segunda Guerra Mundial, a partir oficialmente do ano de 1933, quando o nazismo, assumindo na Alemanha o poder, começou a perseguição aos judeus. No primeiro momento foi assim, né? Só tirando um pouquinho do ouro, só fazendo mudar de casa, ou dizendo que ele não era coisa boa. Aí depois a coisa ficou tão complicada que aconteceu o famoso Holocausto. Se você analisar, é muito parecido com o que está acontecendo com os palestinos. Eu sou uma pessoa que vivo perto da espiritualidade há mais de 50 anos. Durante muitos anos eu vivi em grupos espíritas, sempre tendo muita ajuda dos seres espirituais, principalmente da corrente médica espiritual. Alguns anos atrás, deve ter sido na década de 70, se não me engano foi em Ruanda, uma região da África chamada Biafra, houve um processo de uma briga tribal. Imagine assim, a Biafra ficava aqui no meio, né? Era como se fosse, vamos imaginar, o Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro tem Espírito Santo, São Paulo, Minas, né? Em volta. Esse pessoal de fora, devido a uma briga tribal, cercou o Biafra, não deixava entrar comida, remédio, água, muito parecido com o que está acontecendo agora. E as pessoas foram morrendo de sede, de fome, de doença. Os caminhões, não tinham os recursos naquele tempo de clone, etc., drone, né, tal. Os caminhões da ONU que tentavam levar comida eram explodidos pelos contrários à região da Biafra, um problema tribal. Depois já contei muita gente. E houve até um prêmio de um fotógrafo que tirou uma fotografia que durou mais de 10 anos a repercussão dela. Uma mãe negra, bem magérrima, com seus seios caindo assim, com um filho de talvez uns 5, 6 anos deitado no colo, com aquela sensação de quase morte, e a mais ou menos 2 metros dela atrás, um urubu esperando a morte do menino, talvez para ele comer. Foi uma das coisas mais doídas ao meu coração. Algum tempo depois, se não me engano, foi através do Chico Xavier, não importa por quem foi, uma mensagem espiritual. Aqueles negros que foram cercados e não tiveram como sair lá da região de Biafra, eram soldados da SS nazista que fizeram aquilo com os povos judeus arianos lá principalmente na região de Varsóvia, nos guetos. Estou pegando uma história que é espiritual de conta, ainda não se sabe, mas eu intuo e eu acho que é possível que eu esteja certo. Não quer dizer que o que eu intuo é correto, porque eu busco tudo confirmação, porque o que eu menos, apesar de tanta bobagem que eu falo, o que eu tenho que evitar de falar é bobagem. Eu creio que esses palestinos que estão sendo massacrados têm a ver com a história da Segunda Guerra. Provavelmente são alemães e nazistas que estão ali reencarnados e o povo judeu está devolvendo, infelizmente ainda, né, na lei da ação e da reação, o que fizeram com eles. É uma opinião, mas é lamentável e eu parabenizo a chancelaria do Brasil. E agora eu estou vendo que outros povos e outros países estão se levantando para tentar acabar com isso. Não tem sentido o que aconteceu essa semana. As pessoas buscando comida e foram fuziladas. Podiam estar buscando comidas exaltadas. Porque quem está com fome, morrendo de fome, tem seu filho e sua filha morrendo de fome, ou não tem água para beber, quando chega um caminhão, porque o país dominante, Israel, não permite que os caminhões entrem. Eles estão cercados, se você não sabe. Só entra ali quem Israel permite. E durante vários dias eles não deixam entrar os caminhões por punição, porque o Corinthians perdeu, porque o Palmeiras não ganhou. O motivo, não sei. Eu só assisto como um ser humano olhando uma coisa que é terrível a gente ver um outro ser humano passando por isso. Bom, então vamos ver se agora, né? E aí então me veio, por causa desse vídeo que eu assisti, do presidente Lula, eu falei, puxa, o Lula pode ter nos dois primeiros mandatos feito um monte de cacas, porque eu acredito que fez, porque eu não votei nele naquele momento, eu votei nos candidatos concorrentes. Então eu sempre tive um critério extremamente crítico, tanto contra a direita como a esquerda, porque são extremos. Eu entendo que o caminho, na minha opinião, que talvez esteja errada, você não vai por mim, mas eu vou falar a minha opinião. Tanto um lado quanto o outro são extremos. Tanto um lado quanto o outro. Eu lembro, no início do governo Lula, eles falavam que o governo Bolsonaro fez é nós contra ele. Nós, é nós, não é nós, é nós. Tipo Tite, técnico quando era do Corinthians. Nós, mano, né? É nós contra eles. E depois, claro, que a direita seguiu a mesma coisa. E da direita, tudo que não era direita era inimigo. Quer dizer, a direita piorou um pouco aquilo que o PT começou a fazer no início do governo, lá para 2003, 2004. Foi um absurdo o que a gente viu. Então não há nenhum santinho. Não importa, passou. A gente pode aprender lição. Como eu falei aqui em vídeo, que o Lula ia ser eleito agora, porque segundo o que foi captado, os 500 e tantos dias preso, ele fez uma reformulação no seu propósito e, de repente, ele assumiu um compromisso de seguir o plano inicial, que era trazer alguma coisa boa e nova para o Brasil. Depois de tantos desatinos que o partido que ele criou, e acredito e vou torcer, bato na madeira que o meu sobrinho é, que é possível que ele esteja fazendo isso, que eu vejo hoje várias atitudes tomadas com equilíbrio e com ponderação. Eu volto a dizer, eu não sou petista. E se fosse o Bolsonaro, eu aplaudiria também, porque eu também não sou bolsonarista. Eu não estou contra nada, eu estou a favor do bem. Eu estou a favor de uma consciência limpa que leve a vida humana e o ser humano a um propósito diferenciado de conquista, de harmonia, de paz, de perdão e de acolhimento à vida. Tudo aquilo que não promove isso está fora da lei divina, a lei da consciência do Cristo. Então, o que me veio na sexta-feira, no sábado, e ficou na cabeça, martelando a longa jornada da alma aqui na Terra. Muito bem, então a gente sabe, a gente tem estudado, principalmente quem fez o curso agora, eu falei mais de 10 vezes aqui, quem participou do curso Sagrado, o Caminho do Eu Superior, que a gente terminou em dezembro, que foram 1 ano e meio de módulos incríveis, né? Uma experiência muito boa. O Mestre Jesus e tanto o Mestre Saint-Germain, eles falam que nós somos angélicos. Eu e você e os outros são anjos. Mesmo quem está fazendo isso aí agora, são anjos. Tem os anjos da luz e os anjos que caíram, os anjos que interromperam, ficaram no meio do caminho, né? Nós somos criações angélicas. Repetindo o que eu estou falando ultimamente, que isso tem que ser divulgado. Perdão se você já escutou 5 vezes, mas deve ter alguém que nunca escutou. Há 2,5 bilhões de anos atrás, nós estamos aqui como anjo ajudando a criar no planeta Terra a vida. A vida, não era a vida humana, não. A vida marinha, a vida da terra, a plantinha, os primeiros animais celulares, né? Então, nós estamos aqui como anjo. Porque a gente estava como anjo, o anjo só tem uma finalidade, servir. O anjo são energias da fonte divina, chamada Deus Pai Mãe da Criação, que tem a finalidade de servir o propósito divino. Depois de algum tempo que a gente serviu, nós fomos convidados e aceitamos, presta atenção, é um truque, é plim plim, né? Virar ser humano. E para virar ser humano, esse ser humano pode ser de Marte, Alfa Centauro, da Preto, não importa, não importa, né? Sirius, né? Não importa. Mesmo que Sirius A, que eu tenho o formato de animal, de felino, ou esqueci o nome do outro, o povo lá que tem formato de insetoides, ou o povo formiga que aparece muito no solo dos Estados Unidos, que também lá, todos são seres humanos. Não é na visão minha como ser humano, que não é humano igual não é parecido a mim. Eu sou um babaca como ser humano, né? A interpretação é tão limitada que eu não entendo a amplitude da criação, do poder de Deus, da fonte pai e mãe, mas que dá o livre-arbítrio para viver a experiência. Então, ao aceitar o convite de ser um ser humano, eu precisei o quê? Reencarnar. Precisei ganhar um corpo. Esse corpo físico que está na terceira dimensão, o meu pesa atualmente 93 quilos. O seu pode pesar um pouco mais, normalmente um pouco menos, acho que eu parto 92. Deu um chadinho aqui essa semana aqui. Mas quem está na quarta e a partir da quinta, sexta, sétima dimensão, o da quarta dimensão ainda é muito parecido. A gente vê lá no hospital que a gente tem a Sariguã, o hospital da espiritualidade no nosso. A gente tem uma tenda, quem já foi fazer o ritual da Ayahuasca sabe, em cima da tenda tem um hospital do Mestre Jesus e Mãe Maria, de toda a espiritualidade da cura tibética. Esse hospital, quando a gente se reúne lá para fazer um ritual da Ayahuasca, às vezes são atendidos até 4 mil pessoas que desencarnaram, porque eles usam o nosso ectoplasma para ajudar essas pessoas a perceberem que desencarnaram. Minha querida, meu querido, eles estão perdidos, sofrendo, reclamando, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, cadê o meu amor? Ai, eu estou sofrendo. E já não estão mais na matéria e não perceberam pela frequência de vibração. Então a espiritualidade, em nome do Pai, que são maravilhosos, o divino Mestre Jesus de Nazaré, Sananda e Yeshua, criou esse hospital e usa a energia de todo mundo que está lá, a mim e os que estão vindo a primeira vez, que é o ectoplasma, que como a gente recebe muito, o nosso ser divino autoriza que a gente doe, mesmo que na personalidade nós não sabemos, e a gente doa ectoplasma para atender essas pessoas, que é manipulado pelo campo espiritual que está ali, múltiplas correntes, são 390 correntes, ajudando o trabalho da aldeia, graças ao Pai bendito e à sua misericórdia, para atender essas pessoas e elas terem condição que desencarnar, entenderem que desencarnado e seguir um caminho para qualquer lugar do plano espiritual que está acontecendo um processo para que seja ajudado e desenvolver, se possível, um outro plano ou uma nova encarnação. Então as primeiras encarnações não fizemos na Terra. E o que aconteceu? A gente percebeu quanto poder a gente tinha quando não estava num plano tão pesado, porque se eu tivesse na quinta dimensão, eu duvido que eu pesaria 92, 93 quilos. E você também. Se você se acha meio fora de forma, uma mulher que pesa 65 quilos e ela deveria estar pesando 50. Um homem que deveria estar pesando 75 está pesando 90. Eu deveria estar pesando 84. Estou com 9, 8, 10 quilos a mais. Lá não teria esse processo. Mas na experiência da Terra tem. Então veja. A gente foi ganhando os corpos e como a gente tinha uma facilidade de usar um campo livre sem manipulação inicialmente, a inteligência nos levou a desenvolver instrumentos de grande poder tecnológico. E esse instrumento de grande poder tecnológico nos levou a querer ter o poder. E eu comecei a usar a força e o poder para manipular o outro. E criei, como explico, a série do George Lucas, da, né, a guerra nas estrelas, Star Wars, Darth Vader, etc. Não depois que foi para Disney. Acho que são 5 ou 6 primeiros filmes. Depois que foi para Disney, não tem nada a ver com a espiritualidade. Os primeiros do Jedi, o Retorno do Jedi, eu não lembro todos os nomes, né? Isso daí foi uma inspiração que o George Lucas teve. Ele canalizou uma história, claro, ele transformou no filme de Hollywood. Mas a história em si existe. Não quer dizer que tenha sido exatamente daquele jeito. Mas a luz, tendo que enfrentar o poder da sombra que era dominante, essa é uma realidade. Então, o uso demasiado da força e do poder do nosso livre-arbítrio. O que, que aconteceu? Nos trouxeram para a Terra. Não adianta você reclamar. Você está aqui porque, como eu, eu sei algumas histórias, não sei se você sabe, eu sei porque eu me esforço para tentar aprender e tentar melhorar. Não sei se eu vou conseguir melhorar o que eu precisava, que eu vim com um plano de melhoria como você. Como eu vim, talvez o meu plano de melhoria seja orientar pessoas, porque eu fui um líder desorientador. Tipo assim, eu falava assim, esse boi aqui, esse rio aqui não tem piranha. Jogava todo mundo no rio, claro, metaforicamente. E lá tinha piranha, né? Então eu vim aqui agora para ser uma pessoa que leva a possível orientação a quem estiver disposto e tem uma história para curar comigo. Quem vem até mim porque tem uma história para curar. E quem vem até mim que tem uma história para curar, amorosamente, com todos os defeitos que eu tenho, eu consigo atuar com critério de paz, harmonia, de acolhimento e tenho ajudado muitas pessoas. É a minha missão. E se eu não cumprir minha missão, o que, que ocorre? A luz que me acompanha, que eu sou grato, divino, ser que me acompanha, que me orienta, se eu não usar isso, vai vir a sombra, que foram aqueles colegas do passado que eu abandonei quando eu fazia as minhas cacas. Então você consegue entender que eu não tenho alternativa? Acabou meu livre-arbítrio. Eu só posso atuar na consciência da luz. Porque se eu deixar de atuar na consciência da luz, aqueles comparsas do passado, oba, esse cara que agora chama Irineu está para nós, eles nem tomam conta. Parece um absurdo, talvez, para algumas pessoas. Quem conhece as leis espirituais talvez não sinta. Luz e sombra faz parte da evolução. E segundo o que eu aprendi com o pessoal do Andar de Cima, chega da experiência da sombra. Você viveu mais tempo na sombra do que na luz. Eu, Irineu. Não sei você, eu estou falando de mim. Agora é o momento da luz, é da cura. E eu estou tentando seguir. Então, as pessoas vêm. Por que que vêm? Porque tem coisas para ser orientadas, porque não conseguiram sozinho. E eu vim com essa missão. Grande parte das pessoas que batem na porta do consultório, batem porta da aldeia, são pessoas do meu passado que eu tento acolher da melhor maneira possível. Claro, com algumas falhas, que eu não sou perfeito. E alguns exigem a minha perfeição e eu faço assim para eles. Ó, né? Fazer o quê? Né? Vai exigir perfeição de você, não de mim. Mas é história humana, né? Assim, pessoal. Não. Então, na vida terrena eu vim fazer algo. O que que eu vim fazer? Olha lá, lindinho, grandinho, grandinha. Você que hoje se preocupou que você está com 2 quilos acima do peso, vai catar coquinho, olha mais para a alma do que para o corpo físico. Não que não seja importante, mas é mais importante a alma. O conteúdo que está lá dentro, que você às vezes não quer olhar, que você está preocupado mais com as coisas da matéria e menos com o espírito. Equilibra 50% matéria, 50% espírito, e você vai ver que você vai ganhar de 15 a 0 do Corinthians, caso você não seja corintiano. Aí se você for corintiano, você vai pegar o Palmeiras ou o São Paulo, tá? Mas tudo bem. Entenda a metáfora da brincadeira? Se você equilibrar o processo de olhar a vida material com respeito, dedicação, cuidado, e também a espiritual da mesma maneira, eu faço isso aqui, ó. Sabem aquelas propagandas que a gente vê na televisão, quando fecha uma porta bancária, eles fazem assim, ou em filmes, crum, que a porta fecha e todos aqueles mecanismos, crum, faz isso. Eu estou buscando fazer, tem hora que eu não consigo, tem hora que eu sou uma anta mesmo, mas quando eu consigo, eu sinto o coeficiente de luz que meu espírito teve. Meu espírito teve sempre, tem agora, e naquele momento que eu busquei o poder e a força, eu não entendia. Hoje eu sinto essa força do meu espírito, muitas vezes, na minha jornada, às vezes várias vezes no dia, do meu lado. E não estou falando de amigos espirituais, que graças a Deus estão sempre aqui. Eu estou falando da minha essência. Essa essência eu e você temos. E onde está a tua essência? Se você está na mente, às vezes, comparando, se você está na mente olhando a vida do outro, se você está na vida do outro, olhando se o outro é mais inteligente ou é mais bonito, se o outro tem uma vida melhor, um corpo melhor, um carro melhor, um salário melhor, você não está usando o teu tempo para criar condições para você melhorar. E se você quiser melhorar, olhe para si. O que é que eu vim fazer aqui? Isso... Eu vim aqui combater os enganos que eu desenvolvi nos tempos que eu usei imaturamente o grande poder espiritual e psíquico para manipular, para desacreditar, para trapacear, para obter vantagens material, esquecendo que a vida se desenrola com harmonia quando o amor comanda. Num dos textos que a gente estudou do Mestre Jesus, nesse curso que terminou no passado, Um Caminho do Eu Superior, ele fala, depois de muitas batalhas galácticas, vou repetir as palavras dele, não são do Irineu, tá? Eu sou, como eu digo, eu sou um papagaio. Com muito prazer ser um papagaio. Eu gosto de transmitir as coisas boas. Depois de muitas batalhas galácticas, o ser humano começou a se cansar de tanto poder. E aí ele estava com a consciência baseada no ego, personalidade, ego, mente, mental. Aí ele começou a perceber que ele queria algo mais. Eu estou repetindo palavras do Mestre Jesus, não são do Irineu, tá? Se você quiser, tem como descobrir onde está isso daí, porque eu descobri, ou me descobriram. Então, quando o ser humano ficou cansado das brigas, das disputas, do jogo de poder, ele percebeu que ele queria algo mais. Aí ele começou a sair da consciência do ego para a consciência baseada no coração. Aí o ser humano percebeu, eu e você percebemos, o que a gente queria era usar a criatividade. Nós queríamos ser criativos e não ter o poder. O poder é muito chato, enfadonho, chega o momento certo. Imagina um cara muito rico que tem 12, 15, 20, 200 bilhões de dólares guardados na conta. O desafio que ele tem é tentar ganhar mais 10 bilhões esse mês ou mês que vem. Só! Ou ele ter ser mais rico que o outro que tem 12 ou 11 bilhões. Só! Você levanta todo dia, como eu, vai trabalhar, tem um desafio. Eu estou aqui no consultório 9 horas. Trabalho em média 2 ou 3 finais de semana por mês fazendo meus cursinhos para ajudar a levar consciência para as pessoas. Como eu falei agora, os cursos que vão ter em março, vai ter abril, maio, até dezembro. Por que isso? Eu tenho meus desafios de cura, de evolução. Uma pessoa que tem 200 e tantos bilhões de dólares, que desafio ele tem? Guardar e administrar para não perder e ter mais. Graças a Deus que eu não tenho isso. Eu tenho um dinheirinho que dá para pagar a conta. O cartão de crédito vencer dia 5 agora. Ainda falta entrar uns 2 mil para cumprir o cartão de crédito. Mas não precisa me dar, não, que vai chegar. Vai. Segunda ou terça, que é dia 5, cai o dinheiro e eu pago o cartão de crédito direitinho. E não faço, pago o valor real da fatura. Eu não faço isso comigo, mas já fiz no passado quando eu precisei. Hoje eu não faço. Eu gastei, eu dividi, eu parcelei e pago. Parcelei sem juros, tá? Então veja só. A gente tem um desafio. Levanta de manhã, toma banho, se não tomar à noite, outros tomam direito. Se um homem quer fazer a barba e a mulher se maquiar, toma um café gostoso ou não toma café. Tem gente que é esquisita, não toma café. Eu tomo café, eu aprendi assim. Deve ser errado, deve ser certo, tá? Aí eu saio para trabalhar. E vou viver meus desafios. Trânsito para quem não trabalha home office. Congestionamento. Aí chega no trabalho problemas, desafios. Às vezes a empresa cobrando desgraçadamente melhoria de produção, de faturamento. E às vezes a gente não sabe onde arrancar o leite da pedra. Que a pedra não dá leite. Mas às vezes vivi isso 26 anos e meio na publicidade. Cada um vivendo a sua encrenca, o seu desafio. Até o final do dia, depois, se você não está em casa, você tem o trânsito para voltar. E os desafios? Aí vem tua mulher encher teus picó, teu marido encher teus picó, caso você as tenha. Os filhos com um monte de coisa de comportamento. E você fala, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou falar uma coisa pornográfica. Não leva a mal, mas desculpe, mas agora já são mais de 9h30 da noite. Com amorosidade. Se a mulher vem encher os picol, o marido vem encher os picol, com amorosidade. Amorosidade nos traz um caminho novo. Eu vim aqui na Terra aprender a ser amoroso. Então o que, que eu tenho que aprender a transformar? Eu tenho que aprender a transformar os vícios de comportamento que eu tenho. Oh, como eu sou irracional, como eu sou crítico, como eu sou julgador, como eu sou duro, como me falta amorosidade, como me falta aceitação, como falta acolhimento pela dificuldade dos outros, porque os outros deveriam pensar igual a mim. É! Tá tudo errado em quem é aquele que não pensa igual a mim. A maioria do ser humano ainda já é assim. E eu continuo reencarnando. Por quê? O amor não está comandando, a generosidade e a compaixão não estão comandando. E aquilo que eu vim transformar, que é um valor ético meu, ético, porque o julgamento não é ético, não é ético. É o julgamento. A falta de caridade não é ético. É, ah, você acha que nunca tinha pensado? Eu também não, está vivendo agora, alguém está me inspirando. É, a arrogância não é ética. É, a vaidade não é ética. Presta atenção, não tem ética. A vaidade, o orgulho, a intolerância, a irracionalidade, o desejo de poder não tem ética. É, estou vendo agora, nunca tinha pensado nisso. Obrigado, quem está me inspirando. Observe. Aí nós tivemos então no meio do caminho um ser chamado Jesus de Nazaré. Filho de Maria e do carpinteiro José, que também tem um nome cósmico de Sananda ou Yeshua. O que, que ele veio trazer aqui? A missão dele. Ele veio trazer de novo a consciência crística, porque a Terra, quando descemos para cá, quando houve a queda de Lúcifer, ele envolveu os dirigentes do planeta e tirou toda a consciência crística, implantou a consciência da sombra. E a Terra ficou sem a proteção, entre aspas, divina, pela escolha do livre-arbítrio daqueles que estavam aqui. E todos nós que fomos nascendo aqui fomos manipulados por determinadas energias cósmicas, por seres das Terras, porque tem um astral inferior e tem as energias cósmicas da quarta dimensão. Sabemos que entre 2 anos, 3 anos atrás, até um ano passado, houve uma grande batalha cósmica aqui em cima, na quarta dimensão. Arcanjo Miguel, Ashtar Shehan, todos os mestres-luz, pleiadianos, arturianos, nossa, meu Deus do céu, andromedanos, sirianos, travaram, estou esquecendo o nome dos outros, me perdoem, mas eles são caridosos comigo, eles sabem que eu sou meio assim esquisito. Batalha, tiveram uma batalha cósmica para expulsar do planeta aquelas energias que dominavam toda a chamada mandala negativa, ou acabada negativa. Ainda ficam agora os desencarnados que seguiram. Esses desencarnados não querem perder o poder. Esses desencarnados atuam, então, tentando manter o seu poder. Isso cada vez mais vai esvair. Porque a hora que a gente acabar com o dinheiro na Terra, o que, que adianta eu ter 221 bilhões de dólares guardado? E o dinheiro tem que acabar, porque eu não preciso de 221 bilhões de dólares. Eu preciso na Terra de uma comunidade que troca, que respeita, que perdoe, que todo mundo trabalhe para um bem comum, num trabalho que seja criativo, amoroso, e não num trabalho de pressão para vender mais, para enganar o concorrente, para enganar o cliente, para tentar acabar com o concorrente para nós sobrevivermos. Isso não é vida. Isso é falta de ética. Ética espiritual, se não for humano, então. Mas o ser humano vive preso nisso. Então, esse ser sagrado, Mestre Jesus, veio ancorar a consciência crítica de novo. E é um trabalho por etapa. Para depois de 2000 anos, a consciência encarnada, de novo aqui, ancorada, seres que começaram a reencarnar, foram entrando em contato com essa consciência e trazendo uma iluminação. O meu papel, ou quando eu falo o meu e o teu, é meu, humano, não estou falando de Irineu. O meu papel, ou vamos chamar então, o nosso papel agora, é ancorar a luz cristã. Ela está aqui. Está aqui. Está para nós, durante muito tempo não teve. Ela está para nós. Como é que eu faço? Eu vou ter que ser novamente pornográfico. Coração. Ficar no coração, sentir no coração, trazer o meu amor, porque a consciência crítica está implantada nessa chama trina que está aqui no meu peito, no nosso peito, nesse sagrado diamante branco brilhante do amor divino que está aqui no nosso coração. É só entrar em contato com o coração que eu entro na consciência crítica. E quando eu entro em contato com o coração, eu tenho perdão, eu tenho acolhimento, eu tenho misericórdia. Se todos esses que fazem a garra do gado, aqueles que iniciaram, que são, foram os vingativos e algozes terroristas do Hamas, que sequestraram pessoas que talvez não tinham nada feito para ele, e depois o ataque violento e desproporcional do exército que foi agredido, que está dizimando acima de 15 vezes por um. Cada um que eu matei, eu mato 15, 16 ou 17. E a lei de Deus, do amor, do perdão que o Cristo veio trazer? Ah, mas é um judeu, não é cristão? Mas Moisés trouxe muita coisa. O Velho Testamento e todos os grandes profetas trouxeram a lei do amor e do perdão. Essa é a história da humanidade. Em algum momento isso tem que terminar. Qual é o meu limite? Qual é o meu limite? Se você quiser uma informação baseada naquilo que eu penso, o meu limite é desenvolver o amor. Fora disso está errado. Fora disso não tem equilíbrio. Fora disso é maracutaia, como diz alguém. Fora disso existe uma grande incongruência. Meu limite é o amor. Essa longa jornada da alma na Terra está no seu final. E pelo que a espiritualidade fala, alguns poderão continuar, aqueles que cumpriram a lição de casa, espero que você seja um grande cumpridor, e vão, poderão encarnar de novo, ou vão seguir em diante de onde veio. E outros que não cumpriram a missão, não reencarnarão mais na Terra. Começarão uma história de diferente num lugar muito parecido com o que foi a Terra no início. Eu sou papagaio, só estou transmitindo aquilo que eu aprendo. Aqui é o programa da Aldeia, eu sou Irineu de Liberale. E se você, meu amigo, quiser, toda segunda-feira, o programa da Aldeia está aqui, nesse canal do YouTube e do Instagram. Toda quinta-feira, Roda de Cura, no bairro de Ipiranga. E esse mês, como falamos, dia 30, Ritual da Ayahuasca. Dia 24, Pêndulo Radiestesia Clássica, um dia só. E dia 10 começa agora, durante 10 meses, uma vez por mês, o módulo do nosso sagrado feminino masculino. E espero que você tenha paz e harmonia. E se você quiser estar conosco na próxima segunda-feira, vou ficar muito feliz. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo.
Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.